A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
. 2020 chegou trazendo uma série de abalos na economia mundial, com reflexos na economia brasileira. A pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, a queda acentuada nos preços do petróleo e as quedas recorrentes do Ibovespa, inclusive com o acionamento do circuit breaker, trazem preocupação em relação ao cenário econômico que teremos nos próximos meses. Para avaliar esse cenário, o USP Analisa conversa com o economista e presidente do Banco Ribeirão Preto, Nelson Rocha Augusto, e o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Rudinei Toneto Júnior. Sejam bem-vindos ao USP Analisa.
É um prazer estar aqui com vocês.
Bom, não é a primeira vez que vocês participam do nosso programa, até gostaria de puxar a primeira pergunta para isso, né? Vocês estiveram aqui em 2016, no finalzinho do ano, fazendo uma avaliação do cenário econômico da época. Bem sucintamente, que mudanças vocês identificam de lá para cá, tanto no contexto nacional quanto local? Na época vocês falaram que não tinha como piorar mais, afinal agora a gente está numa situação melhor?
Essas coisas são muito complexas de serem avaliadas e até de serem ditas, mas resumidamente, do ponto de vista do equilíbrio macroeconômico, algumas coisas realmente melhoraram bastante. A principal delas é um controle muito grande sobre a inflação. E a inflação brasileira está extremamente baixa, sob controle, sem nenhum tipo de contaminação inflacionária. E a gente sabe claramente que, mesmo com esta verdadeira catapulta do dólar, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, não teve contaminação da inflação, que a gente chama tecnicamente do pass-through. Então, uma inflação extremamente ancorada é muito importante. Segundo aspecto extremamente importante é que houve, a partir de determinados momentos, principalmente no período do governo Temer e agora também em parte pela equipe econômica, mas nem tanto pelo presidente da República, a gente volta sobre isso também um pouco mais para frente, tá? Uma percepção clara, convicção e diagnóstico de que a situação fiscal é muito grave no Brasil. A gente gasta muito mais do que arrecada, tem déficits recorrentes e, neste particular, embora as coisas não vão bem, está endereçado para frente uma situação fiscal mais sob controle. Por exemplo, depois da aprovação da reforma da Previdência, que tínhamos muita dúvida lá em 2016 se isso aconteceria, e a sociedade brasileira fez contra o governo, que não apoiou isso. Por isso que eu estou falando de coisas distintas. O presidente da República foi claro que não era isso que ele queria, mas o Congresso brasileiro assumiu o protagonismo em função da realidade fiscal se ficar mais transparente para a sociedade como um todo. Nós, economistas, falávamos muito sobre isso, mas as pessoas não sentiam. A sociedade inteira, não é o público comum, mesmo as lideranças empresariais. A hora que a coisa realmente percebeu, isso acabou acontecendo. E tem uma série de passos mais, como a PEC de emergência que está no Congresso, mesmo a PEC administrativa, etc., tal, que são muito importantes para a continuidade dessa questão fiscal. Isso trouxe como consequência uma possibilidade inédita na história econômica brasileira de praticar a taxa de juros que nós estamos praticando, com uma coisa melhor ainda, que é o horizonte de longo prazo da taxa de juros. A taxa de juros agora, Selic, está em 13,75, com probabilidade de cair um pouquinho mais, com uma inflação navegando na faixa de 3, vamos dizer. Era um pouquinho maior do que isso, o coronavírus vai jogar a inflação certamente mais para baixo, infelizmente, por um lado ruim, porque teve que parar a economia como um todo para tentar desestimular, digamos assim, a contaminação do vírus, e essa travada da economia como um todo traz consequências extremamente negativas, a gente vai voltar sobre isso daqui a pouco. Então eu diria que a gente manteve uma situação das contas externas razoavelmente equilibradas no Brasil, com déficit em transações correntes, que cresceu um pouquinho, mas não é nada ainda que preocupa muito pelo nível de reserva que a gente tem. Taxa de juros, por causa da inflação, extremamente baixo e durador, o que também é extremamente importante. Então, algumas coisas aconteceram bem. Mas a atividade econômica e o investimento, este ficou devendo em relação ao que seria necessário para o Brasil promover um desenvolvimento econômico melhor. A gente está há muito tempo com a renda per capita parada, na verdade caiu no período de recessão e parou embaixo, que é uma coisa muito ruim. O Dinei acho que pode nos ajudar um pouco mais, que eu sei que ele acompanha muito de perto esse assunto de longo prazo. O Brasil não cresce, na prática, há mais de um quarto de século, quando a gente olha objetivamente. E aí é o cenário ruim, é onde a gente tem um monte de problema.
Eu concordo com o que o Nelson colocou. Comparar 16, a última vez que nós tivemos, com agora, efetivamente, o que nós colocamos lá, que não tinha como piorar, é que nós estávamos há 2 anos de recessão, com uma queda do PIB, que acumulado chegou em praticamente 8% do PIB. Então, a visão naquela época era que em qualquer instrumento que se fizesse, qualquer liberação que se desse de demanda, a capacidade ociosa que o país tinha, tudo, a recuperação seria muito mais forte do que veio. Então, efetivamente, nós estamos melhor agora do que naquela época, mas, como nós falamos, avançamos em algumas reformas, reforma da Previdência, tem um horizonte, um endereçamento, uma tentativa de endereçar a questão fiscal. Não sei se eu concordo totalmente com a forma como foi feito o teto do gasto, mas era importante sinalizar um ajuste. Acho que poderia ter pensado até como instrumento para poder retomar a maior da economia, como que seria o tratamento de investimento público nessa questão. Mas o que eu queria só destacar é que, quando colocaram, a situação está melhor, e vocês falaram, então tem que só tirar um pouco dessa comparação de longo prazo, o incidente atual, que é um choque, totalmente não ter visto que era o Covid. Então a gente olha o Covid agora, vocês falaram que a situação estaria melhor, meio brincando. Então, mas isso aí tem que tirar fora da curva, porque não era, estava totalmente fora do nosso radar, qualquer coisa desse tipo. Mas o que eu acho que a gente que concorda inteiramente com o que nós colocamos, gente, uma pergunta se não poderia estar pior do que naquele momento. Eu acho que não. Agora a questão é por que que a retomada veio tão lenta? Por que que todos os anos a gente previa? No começo do ano começava com 2 e pouco, entregamos 1% de crescimento. Por que que a gente previa um crescimento maior e o crescimento sempre vinha menor? Então aí eu acho que tem um outro choque no país, que eu acho que teve a questão da instabilidade política, quando a economia estava retomando de forma mais acentuada, no meio do governo Temer. Mas teve um choque que aí eu acho que é importante a gente colocar, um ponto que o Nelson destacou, que apesar do governo, alguma coisa avançou. Esse apesar do governo, o choque Bolsonaro, eu acho que dificulta tudo para a questão econômica. E se estamos um pouquinho melhor, muito pouco melhor, na questão da economia, do equilíbrio macro, estamos melhor com a inflação mais baixa, juros de longo prazo mais baixos. Só que, na minha opinião particular, em todos os demais âmbitos que a gente pode colocar, que aí acaba envolvendo credibilidade, acaba envolvendo atratividade do país, que for, o choque Bolsonaro foi um choque extremamente negativo para o desempenho econômico. E a gente vai esquecer, então, que política ambiental afeta a atração de investimento, dificulta a questão de longo prazo. Políticas de relações internacionais afeta essa questão. Governar para uma minoria, sem olhar para o todo, afeta a confiança, credibilidade, retomada do investimento, dificulta a pauta, agenda de reformas. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento para repensar, para ajustar as reformas, pensar, agilizar as reformas para o longo prazo, aproveitar esse momento de parada do país, mas é um momento também para pensar como lidar com o choque Bolsonaro.
Ainda há outras duas reformas na fila para serem analisadas. Vocês citaram os efeitos da reforma da Previdência, também da PEC do teto, mas a gente ainda tem mais duas aí para serem analisadas e votadas, que são a reforma administrativa e a reforma tributária. Por que que elas são tão importantes para a economia e de que forma elas podem trazer um impacto positivo?
A reforma administrativa tem como principal objetivo dar eficiência ao setor público, porque ele não é eficiente. Todo mundo que trabalha no setor público, inclusive, sabe. Ninguém aqui está avaliando as pessoas. né, qualificação técnica dos funcionários públicos brasileiros é a melhor. E aqui não vem nenhuma demagogia, não, porque estamos na USP, não se trata disso, não. É, todo mundo sabe disso, até porque o concurso é muito difícil. Então, você tem um filtro, que é o concurso, e você pega as pessoas melhores. E os benefícios de quem trabalha lá também são muito bons, sobretudo os previdenciários do passado. Agora a regra mudou, mas os previdenciários do passado. Então, durante muito tempo, os melhores cérebros foram para a área pública, historicamente, porque realmente era muito bom. No entanto, né, a tecnologia não avança tão prontamente dentro desse setor, a poupança de mão de obra e processos não são tão automatizados quanto na iniciativa privada. Você poderia fazer muito mais coisa com muito menos gente, de uma maneira muito mais eficiente, e a somatória de direitos concedidos aos funcionários públicos ao longo do tempo, aí sim, por influência política também, que os salários aumentaram infinitamente maior, e os dados são públicos, uma pesquisa do Banco Mundial, que o funcionário público médio brasileiro ganha aproximadamente 60% mais do que o privado, dependendo da área que você for pegar. Então, a reforma administrativa tem como principal objetivo resolver essa questão, porque o Estado é improdutivo, caro, pesado, complexo e cheio de outros tipos de influências que o torna ineficiente. Não acredito, para ser bem transparente, que a reforma administrativa também tenha uma varinha de condão que vai dar toda a eficiência, porque esse negócio é muito mais complexo, né? Até por causa da atração dos recursos humanos que estão colocados ali, etc. Tal, mas pode melhorar, sem dúvida nenhuma, e é fundamental que a sociedade entenda, isso que é importante para nós aqui, que mexer nessa questão para dar eficiência para o Estado não é um ente abstrato nesse sentido, somos nós, é a sociedade como um todo, nós é que pagamos a conta e nós é que utilizamos os serviços. Então, quando nós, a sociedade inteira, pedimos e queremos efetivamente mais eficiência, aí a reforma já começa a melhorar, né, de uma maneira importante. Porque neste pacote, só para citar um pequeno exemplo, neste pacote você entra todos uma parte relevante, não vou dizer todos, mas uma parte muito relevante, por exemplo, da questão de educação. Porque a educação ela é coberta amplamente pelo poder público, efetivamente, né, em todos os níveis. Né. O salário de um professor da rede municipal em Ribeirão Preto, de ensino básico, é maior, é quase o dobro, do que o da rede privada. É, e quase o dobro também do que o do estadual. Não tem congruência isso, né? Faz parte dessa história, embora a reforma administrativa não entre nesse detalhe, não pega esse ponto especificamente, mas cria condições para isso quando conjugada com os outros que estão lá no Congresso para ter um pacote completo. A tributária ela é muito fundamental, é absolutamente importante que a gente resolva essa questão. De uma maneira muito pragmática, muito direta para o nosso ouvinte aqui, o instrumento da tributação é um instrumento, para nós, os economistas, absolutamente vital para gerar os estímulos e as distribuições de riqueza dentro do pacote da tributação que sustenta a atividade pública, que representa no Brasil quase 40% do total da atividade, como proporção do PIB. Então, você, nas três esferas de governo, estados, municípios e União. Né? Então, você, na prática, tá, ao tributar mais o setor A e menos o setor B, ou tributar mais a renda e tributar menos o patrimônio, ou tributar mais a herança e tributar menos o consumo, etc., tal, você vai mudar completamente a configuração da atividade econômica e da decisão de investimento. Inclusive numa coisa cruel que o Brasil sofre há muitos e muitos anos, que é a disputa entre as diversas regiões para atração de investimento. A guerra tarifária, efetivamente, que existe dentro desse mecanismo. Vamos dar um exemplo amplamente conhecido. Você industrializou Manaus, tá? Com um artificialismo que não tem eficiência econômica absolutamente nenhum. Porque você vai montar motocicleta ou fazer refrigerante, xarope de refrigerante em Manaus, que não consome isso. Aí tem que vir de caminhão para São Paulo para consumir. E vai de caminhão também a peça para montar lá. Sobre o argumento de que você vai desenvolver a Amazônia, isso não tem o menor nexo. E faz muitos anos que é assim. E acabou de ser renovada 2 anos atrás por mais 30 anos. Custando um caminhão de dinheiro. E a sociedade brasileira ficou lá parada porque os parlamentares, representantes dessas regiões geográficas, que têm um peso grande no Congresso, defenderam isso e a sociedade não foi contra isso veementemente. Claro que nós, os economistas, fomos, mas a gente não tem voz. A hora que a sociedade, digamos assim, pega no breu e vai contra uma coisa como essa, aí deixa de acontecer. Né? E esse tipo de distorção está repleto no Brasil. Isso explica por que o Brasil não consegue crescer a longo prazo. Em parte, explica. Não é tudo, mas em parte. Então, a reforma tributária ela precisa de ser trabalhada como um instrumento principalmente de regular melhor essas coisas, mas também, e é hiper importante, e isso é o que está no Congresso, sendo bastante conduzido lá com a proposta do economista Bernard Api, que é uma reforma simplificadora, porque este emaranhado de legislações que tem tributárias no Brasil cria um custo muito grande para as empresas acompanharem isso e ter a sua responsabilidade cumprindo as suas obrigações normalmente, um custo muito caro para o Estado também arrecadar, porque você precisa preparar os fiscais também para entender todo esse cipual de legislação e cria um contencioso gigante, porque as empresas brigam com o fisco na justiça e entupindo a justiça. Tem alguns estudos que mostram que se você fizer uma simplificação muito forte nisso, você pode tirar aproximadamente 35% dos processos que tem na justiça brasileira, que é estupidamente ineficiente. A justiça brasileira custa quase 2,5 vezes como proporção do PIB ao que custa a justiça alemã. Então a gente fica sem entender muitas ineficiências brasileiras. As ineficiências brasileiras são essas. E por isso que é tão importante essa reforma e precisa acontecer. Mas ela é complexa, difícil, envolve todos os entes da federação, todas as pessoas, todas as empresas, envolve tudo e é um negócio bastante delicado. O projeto proposto pelo Bernard Api tem um ovo de colombo importante, porque ele faz a simplificadora e ele dá um lapso de tempo de 10 anos para entrar em vigor cada uma das mudanças das alíquotas. Então você divide em duas fases essa coisa. Isso é muito bom. Por isso que a grande maioria dos governadores apoia isso e tá, porque ele tem uma segurança, até porque não vai concluir no mandato dele, o mandato é de 4 anos, né? Então ele consegue apoiar e criou as condições da sociedade fazer isso, porque senão fica todo mundo com receio, ninguém quer perder, e aí, numa situação como essa, a reforma realmente não anda. Eu tenho receio se o Congresso vai conseguir avançar, seria muito importante, pelas razões que a gente está colocando aqui. Torço para que ande, mas o nó político que o Brasil está envolvido não me faz ser muito otimista que as coisas vão navegar, não. Mas tomara que eu esteja errado, eu gostaria muito que andasse.
Eu acho que o Nelson abordou bem os dois temas. Eu concordo inteiramente. Acho que você tem que ter uma reforma administrativa que aumente a eficiência no setor público, focada nessa eficiência, porque a gente optou no Brasil por uma série de serviços para ficarem sob responsabilidade do Estado. E corretamente, na minha opinião, na Constituição de 88, a gente colocou uma série de demandas de direitos que o Estado tem que cumprir. Então, universalização da saúde, da educação, assistência social. Então, uma série de direitos que hoje é importante, inclusive nesse contexto, que a gente tem um sistema único de saúde organizado. Então, agora, tudo isso custa muito. E o Estado se agigantou para poder dar conta de toda essa demanda de bens e serviços que ficou sob sua responsabilidade. Agora, se é tão importante isso, a gente tem que garantir que o Estado entregue todos esses serviços em quantidade adequada e principalmente em qualidade adequada ao cidadão. Então, nesse sentido, vários pontos da reforma administrativa, que colocam questão de avaliação de desempenho, avaliação das políticas, como inclusive o Nelson deu o exemplo da política fiscal tributária. Se dá um incentivo fiscal para alguma coisa, qualquer política pública que seja feita, tem que ser avaliado, qual o resultado que deu. As que funcionam, você mantém, implementa. As que não funcionam, descarta, joga fora. É na educação. A gente está, inclusive, com a cátedra aqui em Ribeirão Preto do IA sobre educação. Então, como sempre se diz, o que tem que ser feito para melhorar a educação pública, todo mundo já sabe, já tem boas práticas esparramadas em todos os cantos. Por que que dificulta a generalização das boas práticas? Então, tudo isso tem que ser abordado no, na questão da eficiência do setor público. Então, o setor público recebe mais de um terço do PIB em termos de carga tributária, em termos de receita, para poder prover serviço. Se um terço de tudo que se produz no Brasil é pago pelo Estado, a gente tem que cobrar que seja entregue com qualidade e que o servidor público o faça com qualidade, que tenha a melhor forma possível o serviço público. Aí, quanto à tributária, acho que tem um ponto, o Nelson colocou em todos os temas, mas eu acho que tem um ponto da política fiscal que eu acho importantíssimo a gente defender na reforma tributária. Que além da questão do financiamento, da eficiência, muita gente defende simplicidade da geração de impostos, então algumas pessoas até andaram defendendo aí CPMFs, que é o imposto que o arrecadador gosta, que é fácil de arrecadar, mas eu acho muito ruim, então eu acho muito boa a proposta do Bernard Appiah, eu também defendo essa proposta. Agora tem uma questão que acho que é importantíssima quando a gente pensa em política fiscal, do lado do gasto, do lado da tributação, que é a questão de sobre quem vai incidir essa carga tributária, seja em termos setoriais, que agora tem uma grita, por exemplo, do setor serviços contra essa reforma, o que eu acho que, ao se preservar o mesmo montante, vai se pagar mais, vai ter uma mudança de preço relativo, onde o serviço vai ficar relativamente mais caro, indústria vai ficar relativamente mais barato, mas em termos, ao melhorar a renda disponível para todos, ao simplificar o sistema, vai ter até um efeito de demanda pelo efeito renda que o setor serviço vai acabar ganhando. Então tem essa questão da distribuição setorial, tem a questão que o Nelson levantou bem, a distribuição entre os entes da federação, que é uma equação extremamente complicada, que acho que essa proposta vai dar 10 anos, foi muito bem-vinda. Aqui você tem uma coisa, tanto a distribuição entre o grosso dos entes, que é União, Estados e Municípios, como entre cada um individualmente. Então, se São Paulo vai perder, São Paulo, a massa, o bolo dos Estados pode ficar o mesmo. Mas o Estado que vai perder acaba indo contra o projeto. Mas acho que é uma convicção agora de todos, que mesmo que os estados que vão perder, os municípios que vão perder, todos estão mais ou menos convictos de que é importante simplificar. Porque só o que o Nelson colocou, assim como a nossa justiça é extremamente ineficiente, o gasto que as empresas têm para lidar com esse PUAL, que tem essa regulação complexa, a gente vai reduzir gastos com advogados, com contadores. Então você vai ter um choque aí que, não sei qual é a estimativa em termos de PIB, mas eu acho que só para lidar com esse sistema, a gente gasta mais de 1,5% do PIB tranquilamente. Então essa redução é importante. Mas o que eu queria destacar do ponto de vista distributivo é a questão de sobre quais classes sociais vai incidir. Então é fundamental, hoje o nosso sistema tributário incide principalmente sobre a população de baixa renda. Então ao simplificar, ao reduzir um pouco o peso, não vai reduzir o peso, mas ao dar uma racionalizada nos impostos sobre valor adicionado, já te permite fazer algum tipo de compensação. E eu acho importantíssimo, junto com isso, para sinalizar que o sistema tributário tem uma importância do ponto de vista distributivo, temos que mexer em questões pesadas, por exemplo, o imposto de renda, aumentar as alíquotas das maiores rendas, reduzir as possibilidades de dedução de despesas no imposto de renda. Temos, por questão, acho que até de sinalização, fortalecer o imposto sobre herança, fortalecer a questão de melhorar, garantir com que todos, num mundo liberal, que cada vez mais todos tentam partir o máximo possível do mesmo ponto de partida. O sistema tributário tem essa capacidade de diminuir as desigualdades entre as classes sociais.
Bom, quando vocês estiveram aqui em 2016, a Operação Lava Jato estava a todo vapor. Recentemente, ela completou 6 anos. Que avaliação vocês fazem do efeito dela na economia nacional de lá para cá?
Muito difícil fazer uma quantificação disso. Por um lado, ela, digamos, trouxe claro para a sociedade como um todo o tamanho da corrupção que perpassava, ou que perpassa ainda em boa parte, a sociedade brasileira. E não é só do poder público que a Lava Jato impactou um pouco mais por conta do cerne, efetivamente, que estava ligado ali ao mecanismo da Petrobras, depois foi ficando muito claro que não era só isso, né? E que é um processo, digamos assim, historicamente construído dentro do Brasil, né? Não é à toa que o setor que foi muito grandemente atingido é o setor da construção pesada, que é o investimento em infraestrutura. O financiamento da campanha do Juscelino Kubitschek é que criou efetivamente todas essas companhias que foram envolvidas nesse problema. Então, nós precisamos lembrar um pouco da história, e nós estamos falando da década de 50, né, do século passado, para os ouvintes jovens que estão nos dizendo, estão nos acompanhando aqui. E a sociedade brasileira ela foi construída assim ao longo do tempo. O mecanismo de financiamento político era esse. Não adianta você dizer o seguinte, ok, mas eu vou agora apedrejar todo o sistema político. Não tem vida sem política. A gente nasce chorando para a mãe dar de mamar, já é uma argumentação política. É, não tem como ser diferente, né? Esse negócio de apolítica não existe, né? Então, o primeiro ponto é esse, mas é muito importante que tenha, sim, enfrentado definitivamente essa questão. Né, da corrupção, etc. e tal, tem que ser um valor da sociedade inequívoco e transparente e recorrente, etc. e tal, a honestidade, a integridade e etc. Nesse sentido, eu não sou especialista nisso e nem acompanho de perto, mas me parece, como quem olha à distância, que a Lava Jato tem perdido força de uma maneira muito significativa. Eu posso ilustrar isso sem aqui criticar ou elogiar e tal, porque eu não acompanho de perto esse trabalho, não é a minha área, eu sou economista, tá? Mas quando um dos cernes de processo decisório desta questão da Lava Jato assume o Ministério da Justiça e como ministro da Justiça, aparentemente, eu tenho que dizer com muita clareza aparentemente, porque eu não tenho domínio dos fatos, tá? Colabora com a postergação de determinadas investigações que envolvem, por exemplo, pessoas muito ligadas à família do presidente da República, se é que isto é verdade, mas assim a imprensa cobre, eu não estou acusando ninguém, nem tenho competência para isso, entendeu? É muito complicado, né? Então, hoje você tem lá claramente visto um ministro como esse perder hegemonia política. Ele, quando foi nomeado, foi mostrado de uma maneira muito clara qual era a importância que tinha desta questão como reflexo das eleições de outubro do ano passado. O protagonismo dele hoje, inequivocamente, é sensivelmente menor. Não significa que não será de novo ali na frente. Eu não estou de jeito nenhum, até porque não o conheço, avaliando a pessoa e nem o trabalho dele. Estou avaliando os reflexos conjunturais disso que nós estamos vendo aqui, em função da pergunta que você fez, né? O próprio promotor público que liderou isso, o Dallagnol, ele tem um espaço hoje muito menor. Ele tem sido fortemente, digamos assim, chamado a atenção pelas atitudes que tomou e pela forma como que conduziu as investigações, inclusive e principalmente pelo Ministério Público, não é só pela Justiça e pela sociedade. Repito, tem que conversar um pouco isso com os advogados, mas o que eu quero dizer é o seguinte, para os economistas, você jogar a corrupção para baixo é fundamental e muito importante, ajuda a dinâmica econômica, reduz custo e dá mais eficiência ao sistema, isso que é importante. E a corrupção privada, eminentemente, ela é extremamente grave no mundo inteiro. Isso está intrínseco do ser humano, infelizmente, né? Mas é preciso ser combatido e mudar a postura do cidadão. É uma questão de cidadania, das empresas, das pessoas e de todo mundo. De fato, se todo mundo tiver tolerância zero com corrupção em qualquer nível, né? Você dá uma mentidinha ali para resolver um problema, tal, não deixa de ser alguma coisa que não pode acontecer. Tá? Digo isso claramente a todos os jovens quando eu dou aula, inclusive aos meus próprios filhos e tal, eu falo assim, ó, mentir nunca é inaceitável. Você pode explicar do seu jeito, aí é outra história, mas mentir não dá. Né? Explica do seu jeito e etc. Enfim, eu acho que tem muito chão ainda pela frente nessa questão.
Eu também concordo, eu acho que a Lava Jato tem uma importância, Lava Jato ou qualquer outra operação, que colocar que o combate à corrupção é necessário, tem que ter investigação, todos têm que ser investigados, não pode ser de forma seletiva, como aconteceu no Brasil. Então, o próprio julga quem julga, não pode ter o interesse político, que claramente se verificou. E lembrar que a Lava Jato ela só foi viável por uma questão fundamental, que nos governos anteriores se criaram políticas e regras, ocorreram mudanças na legislação, que deram os instrumentos necessários para viabilizar a Lava Jato, justamente aqui que caçou esse próprio governo. E o Nelson tocou num ponto que eu acho fundamental, que é o seguinte, que a corrupção ela tem a ver com um conjunto de fatores, de regras, de instituições, de leis do país, que acabam induzindo, desde financiamento político, formas de compra no setor público, regras de como que você escolhe o fornecedor. Então, a gente tem que pensar quais são, quando a gente quer minimizar a questão da corrupção, tem a fiscalização, tem a coisa do combate, mas sem definir claramente, tem que melhorar as regras que gerem o menor incentivo possível. Porque quem vai ser o ator, o agente, o corrupto vai avaliar o ganho que ele tem e o risco que ele corre. Quanto menos chance você der para ele poder ter atitude errada, e quanto maior a probabilidade e o tamanho da pena, menor vai ser o incentivo. Então tem que atuar nas duas pontas. A corrupção é histórica no Brasil. Então falar é uma questão recente, que virou, de repente, virou bandeira eleitoral. Então você não avalia nem o programa de governo, sabe nem a proposta do que o cara quer fazer, talvez se pedisse essa proposta não teria. Mas, de repente, só o combate à corrupção justifica como motivo para se votar pessoa, quando a corrupção sempre ocorreu no Brasil. Então, você fala, no regime militar não tinha corrupção. Vamos lá, eu não vou afirmar porque não podemos, mas quando você tem grandes obras, grandes investimentos, você está com um terreno propício para que isso aconteça. Então, aí já é uma outra coisa. O combate à corrupção pressupõe, entre outras coisas que não havia no passado, nesse período que eu falei tenebroso, combate à corrupção pressupõe democracia, liberdade à imprensa, capacidade de você tratar todos como iguais. Aí sim, pode haver. Então, depende de um conjunto de questões. Então, ela não é uma questão localizada num único momento. Um país como o Nelson foi pegar um exemplo da década de 50, eleição do JK, mas tem todo acho que nunca deixou de ocorrer. E a Lava Jato tem um outro aspecto que os economistas podem avaliar um pouco melhor esse. Primeiras coisas, se a Lava Jato contribuir para diminuir o incentivo à corrupção, vai ter um impacto de longo prazo, que custa o país cai, que vai colaborar na queda da taxa de juros, o que for. Mas vai ter um impacto de curto prazo, que a gente pode avaliar mais, que é o seguinte, que a forma como foi conduzida, efetivamente, é um dos fatores a ter dificuldade, inclusive, essa lenta recuperação da economia brasileira. A gente misturou pessoa jurídica e pessoa física de tal forma que você quebrou todo um setor que poderia ser os investidores. Então, os investidores potenciais para poder ter uma retomada da economia estavam mais preocupados em se livrar da questão da justiça do que com capacidade de elaborar projetos de investimento que pudesse retomar a economia brasileira. Então, esse é um aspecto que a lei tem que melhorar nesse sentido.
É só um ganchinho nisso que o Roninho está falando. E multou a empresa. A empresa não tem como fazer corrupção. Quem faz corrupção é gente, porque a empresa não existe sem gente. Né? Corroborando isso que o Rudinei está colocando com tanta propriedade.
Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, mas como esse é um assunto muito importante, vamos voltar a falar dele na próxima semana com os nossos convidados de hoje. E esperamos ter a sua companhia, ouvinte. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
Você ouviu? USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.